Audiobook Grátis apresenta. A transgressão dos juramentos tem crescido despeadamente, e o costume de trair os nossos príncipes cada vez é mais frequente. Concilio Toledano 16c. Deis. O sol ia já em alto quando o grito da Allahu Akbar soou no centro dos esquadrões do islamita era a voz sonora e retumbante de Tariq. Repetido por milhares de bocas, este grito restrugiu e echoou, como o estourar de uma trovoada distante, pelos pendores das serras e murmurou e perdeu-se pelos desfiladeiros e vales. A cavalaria árabe, enristando as lanças, arremessou-se pela planície e desapareceu num turbilhão de pó. Cristo, e avante, bradaram os godos, e os esquadrões de Ruderico precipitaram-se ao encontro dos muçulmanos. São como dois bucões enovelados que, em vez de correrem pela atmosfera nas asas da procela, rolam na terra, que parece tremer e vergar debaixo do peso daquela tempestade de homens. O ruído abafado e bem distinto do mover dos dois exércitos vai-se gradualmente confundindo num som único ao passo que o chão intermédio se embebe debaixo dos pés dos cavalos. Essa distância entre as duas muralhas de ferro estreita-se. É apenas uma faixa tortuosa lançada entre as duas nuvens de pó. Desapareceu. Como o estourar do rolo de mar encapelado, tombando de súbito sobre os alcantis destensas ribas, as lanças cruzadas ferem quase a um tempo nos escudos, nos arneses, nos capacetes. Um longo gemido, assonância horrenda de mil gemidos, sobreleva ao som cavo que tiram as armaduras batendo na terra. Baralham-se as extensas fileiras, cruzam-nas espantados os jinetes sem donos, nitrindo de terror e de cólera, com as crinas erriçadas e respirando um alento fumegante. Não se distingue naquele oceano agitado mais que o afuzilar tremulo das espadas, o relampaguear rápido dos franquisques, o cintilar passageiro dos elmos de bronze não se ouve, senão o tinir do ferro no ferro e um concerto diabólico de blasfêmias, de pragas, de injurias em romano e em árabe, inteligíveis para aqueles a quem são dirigidas, não pelos sons articulados, mas pelos gestos de ódio e desesperação dos que as proferem. De vez em quando, um brado retumba por cima do estrupido, são os capitães que buscam ordenar as batalhas. Debalde. As fileiras têm rareado, o combate converteu-se num duelo imenso ou, antes, em milhares de duelos. Cada cavaleiro árabe travou-se com um cavaleiro godo, e os dois contendores esquecem-se de tudo quanto os rodeia. São dois inimigos, cujo ódio nasceu e encaneceu num momento, e num momento esse rancor é intenso quanto fora, se por largos dias se acumulara sem poder resfolgar. Firmes, os guerreiros cristãos vibram a pesada acha d'armas que tomaram dos francos ou jogam a espada curta e larga dos antigos romanos porque as lanças voaram em rachas, tanto das mãos dos godos, como das dos árabes. Estes, curvados sobre os colos dos cavalos e cobertos com os leves escudos, volteiam em roda dos adversários e, quase ao mesmo tempo, os acometem por um e por outro lado, tão rápido é o seu perpassar. Nesta luta da força e da destreza, ora o duro neto dos wisigodos, deslumbrado pelo incessante dos golpes, esvaído pelas muitas feridas, sufocado pelo peso da armadura, vacila e cai, como o pinheiro gigante ora o ligeiro agareno vê coriscar em alto o franquisque e logo sente, se ainda sente, embargar-lhe o último grito na garganta, até onde rompeu, partindo-lhe o crânio e sulcando-lhe o rosto. Assim, os centros dos dois exércitos semelham o tigre e o leão no circo, abraçados, despedaçando-se, estorcendo-se enovelados, sem que seja possível prever o desfecho da luta, mas tão somente que, ao adejar a vitória sobre um dos campos, terá descido sobre o outro o silêncio e o repouso do aniquilamento. Os soldados que seguiam a bandeira de Teodemiro tinham-se abalado para o combate apenas viram partir os esquadrões de Ruderico. A ala direita dos muhametanos era capitaneada pelo amir da cavalaria africana, Mugheis, a quem a sua origem cristã fizera dar o nome de Al-Rumi. O amir era o mais valente e experimentado dos capitães de Tariq, e por isso este fiara do renegado mando daquela ala, na qual também esvoaçava o pendão de Juliano, que, se não abandonara, como Al-Rumi, a crença do Calvário, tinha, contudo, amaldiçoado também a santa religião da pátria. Estes dois guerreiros, ferozes ambos, um por índole e hábito, outro por vingança e ambição, amavam-se mutuamente, porque os fizera irmãos uma palavra escrita em suas consciências, a máxima afronta humana, o nome de renegados. O recontro dessa ala foi semelhante em tudo ao do grosso das suas hostes, salvo que aí o Franquisque encontrava no ar o Franquisque. A injúria de Godos respondia à injúria proferida por bocas de Godos, e as imprecações do ódio trocavam-se com maior violência ainda. Teodemiro combatia à frente das suas tilfadias onde mais aceso ia ser o travar da batalha, sem, todavia, esquecer o ofício de capitão. Era isto era o exemplo que tornava invencíveis os seus soldados. Guiando os cavaleiros tingitanos, Juliano também rompera primeiro adiante dos árabes. Os dois antigos companheiros de combates haviam topado em cheio, e as lanças voaram-lhes das mãos em rachas. Os cavaleiros passaram um pelo outro como relâmpagos, para logo tornarem a voltar, arrancando das espadas. Circuncidado, bradou Teodemiro, ao perpassar por Juliano na rapidez da carreira. Escravo, replicou o conde de Septum, rangendo os dentes. A injúria vibrada pelo duque de Corduba penetrara muito fundo. Semelhante a Judas, o conde da Tingitania traíra a pátria pela cobiça e, defendendo o estandarte do profeta de Medina, fazia triunfar o Corã. Duas vezes a sua alma era a de um circunciso. Os dois cavaleiros godos acometeram-se com toda a fúria de rancor entranhável. As espadas, encontrando-se no ar, faiscaram como o ferro abrasado na incude mais a de Teodemiro fora vibrada por braço mais robusto e, posto que o golpe descesse amortecido, ainda entrou profundamente no escudo que o seu adversário levava erguido sobre a cabeça. Entretanto Juliano, revolvendo ligeiro a espada, rompeu a couraça do duque de Corduba e feriu levemente no lado. Vencedor dos Vascônios, gritou, rindo diabolicamente, o conde de Septum, olha por ti. Nas margens do Xirsus não há taças de vinho, como aquelas com que te embriagavas nos passos do teu senhor. Aqui o que corre é sangue. Teodemiro tinha já desencravado a espada do escudo de Juliano, em que ficara embebida. Rapidamente ela descera de novo guiada pela raiva de que abafava o guerreiro. O golpe quebrou o escudo já falsado e bateu no elmo brilhante do conde, com tal fúria, que este perdeu a luz dos olhos e, curvando-se para adiante, se abraçou ao colo do cavalo, quase sem sentidos. Outra vez que o duque de Corduba vibrasse o ferro, Juliano estava perdido, o caminho da morte lá lhe ficara indicado no elmo. Que olhas para o chão, traidor! Disse Teodemiro, com voz tremula de cólera e descarneio e segundando o golpe. É a terra da pátria, que vendeste aos infiéis como tu. O ferro, porém, não pode chegar à cimeira do capacete do conde. Outro ferro, seguro por mão robusta, se meteu de permeio. Era a espada de Muguês, o qual, passando, vira o perigo iminente do seu amigo e correra para o salvar. Então Teodemiro voltou-se contra o renegado, e um violento combate se travou entre ambos. Muguês não era menos destro que o príncipe da Betica. Mais membrudo e robusto que ele e, além disso, ainda não ferido, a vantagem era toda sua mais o esforço de Teodemiro supria essa inferioridade. Entretanto Juliano recobrara o alento, a vergonha, o despeito, a sede de vingança extorciam-lhe o coração. O nobre jinete em que cavalgava, sentindo seu senhor semimorto, tinha corrido espantado até onde a multidão de cristãos e árabes, travados em peleja sanguinolenta, ele a gal consentia. O conde, cravando-lhe os acicates, com a espada erguida na mão, arremessou-o para o lugar onde o duque de Corduba pelejava com Muguês. Era um feito covarde mais que importava a Juliano a desonra. Assignalado com o ferrete indelével de traidor, havia-se habituado a viver para um sentimento único, a vingança. E a vingança era quem o impelia. Neste momento, por uma das pontes já desertas lançadas na noite antecedente sobre o Xirsus, soava um correr de cavalo a rédea solta. Alguns soldados que andavam mais perto da margem volveram para lá os olhos. Um cavaleiro de estranho aspecto era o que assim corria. Vinha todo coberto de negro, negros o elmo, a couraça, e o saio o próprio jinete Murzelo. Lança não a trazia. Pendia-lhe da direita da sela uma grossa massa ferrada de muitas poas, espécie de clava conhecida pelo nome de borda, e da esquerda a arma predilecta dos godos, a bipene dos francos, o destruidor Franquisque. Subiu rápido à encosta, donde Ruderico atendia aos sucessos da batalha. Parou um momento e, olhando para um e outro lado, endireitou a carreira para o lugar em que fluctuavam os pendões das tilfadias da Betica. como um rochedo pendurado sobre as ribanceiras do mar, que, estalando, rola pelos despenhadeiros e, abrindo um abismo, se atufa nas águas. Assim o cavaleiro desconhecido, rompendo por entre os godos, precipitou-se para onde mais cerrado em redor de Teodemiro e Muguês fervia o pelejar. Juliano tinha se aproximado no entretanto do esforçado duque de Corduba, que, ferido e obrigado a combater com o destro e feroz renegado, a custo se poderia defender dos golpes do conde, golpes que o ódio e a cólera dirigiam. Alguns cavaleiros da Betica voaram a socorrer Teodemiro, mas os árabes com que andavam travados tinham-no seguido de perto e, rodeando Muguês, haviam tornado inútil o socorro dos cavaleiros cristãos. O apertado revolver das armas formava uma selva de ferros em volta dos dois capitães inimigos, através da qual debalde o conde de Septum buscara muitas vezes abrir caminho para ferir Teodemiro, até que, finalmente, galgando por cima de um árabe derribado, poderá vibrar um golpe. O elmo do nobre godo restrugira, e o guerreiro vacilara. A última página da sua vida parecia estar escrita no livro dos destinos. Os dois adversários do duque de Corduba iam tingir de negro as que ainda lhe restavam em branco. Mas o cavaleiro desconhecido havia passado através da hoste goda e chegara à dianteira dos árabes. Com a massa jogada às mãos, ambas abolava e rompia as armas mais bem temperadas, e as púas, entrando pelas carnes dos que se lhe punham diante, iam esmigalhar-lhes os ossos. Por onde ele atravessava, nem as fileiras se uniam, nem os godos achavam adversários. Como a charrua tirada com violência em chão batido de planície deixa após si grossas glebas revolvidas, assim aquela arma irresistível deixava, ao passar, uma larga cauda de cadáveres entretecida de moribundos debatendo-se em terra. Os godos, espantados, perguntavam uns aos outros quem seria aquele temeroso guerreiro, mas entre eles ninguém havia que pudesse dizê-lo. Se combatesse pelos muçulmanos, crê-lo-iam o demônio da assolação, mais, pelejando pela cruz, dir-se-ia que era o arcanjo das batalhas mandado por Deus para salvar Teodemiro e, com ele, os esquadrões da Betica. No instante em que o cavaleiro negro chegou ao lugar onde já o duque de Corduba só procurava amparar-se contra Muguês e Juliano, este, cego de furor, descia com o segundo golpe, a espada, porém, voou-lhe das mãos em pedaços, batendo na massa do cavaleiro negro, que, deixando depois cair a pesada borda ao longo da efípia, ergueu o franquisque e, descarregando-o sobre o ombro do renegado, lhe fez uma ferida profunda. A dor arrancou um brado a Muguês, a cujo som o seu jinete amestrado arrebatou para o meio dos árabes, e Juliano, vendo-se desarmado, fugiu após ele. Então o desconhecido disse a Teodemiro algumas palavras sumidas e, sem esperar resposta, internou-se outra vez no meio dos esquadrões agarenos. Desde este momento a ala direita dos muçulmanos começou de afrouxar, porque Muguês, mal ferido, se retraíra para o acampamento. Alguns sheiks ilustres jaziam moribundos ou mortos às mãos do cavaleiro negro, que parecia escolher as suas vítimas entre os mais nobres guerreiros do islamita animados por ele. Os godos, cobrando novos brios, procuravam imitá-lo e arremessavam-se destemidos através da hoste inimiga, que debalde procurava resistir à torrente. Os sinais da vitória dos godos eram já dolorosamente certos para os muçulmanos. Roderico viu isto e exultou. O sol inclinava-se para o ocaso, e o centro do exército árabe, onde se achava Tariq, estava firme, mas os clamores do triunfo, que já soavam na ala esquerda dos cristãos, começavam a espalhar a incerteza entre os soldados do profeta. Foi então que o rei dos godos ordenou a sua ala direita descesse contra os bereberes e, dispersando-os, acometesse os esquadrões de Tariq, que pareciam haver lançado raízes no solo ensanguentado do campo da batalha. Um quingentário partiu a rédea solta para levar a ordem fatal aos filhos de Uitiza. À frente dos seus soldados, os dois irmãos falavam a sós com Opas e contemplavam o combate. Apenas ouviram o que se lhes ordenava, Sisebuto e Ebas, voltando-se para os esquadrões que lhes obedeciam, clamaram, vingança. Este brado foi repetido por Opas e pelos nobres que o seguiam. Então, no meio daquela espessa selva de lanças repercutiu um grito que respondia ao dos capitães, glória ao rei Sisebuto. Morte ao traidor Ruderico. E os filhos de Uitiza e o hipócrita bispo de Spalis, com as lanças aprumadas e as espadas na bainha, lançaram-se pelo vale abaixo, e a maior parte dos esquadrões seguiram-nos. Apenas Pelagio, duque de Cantabria, ficou imóvel à frente dos selvagens vascônios e de algumas tilfadias da Galecia e da Narbonense que, alheias à traição daqueles mal-aventurados, recusaram segui-los. Roderico viu enovelarem-se nos ares os rolos de pó que se alevantavam sob os pés dos jinetes, valentes mancebos, exclamou, hoje a Espanha vai ser salva por vós. Vede, acrescentava, sorrindo e falando com os guerreiros que o cercavam, muitos dos quais haviam condenado a sua arriscada confiança na generosidade dos filhos de Witiza, vede como eles voam contra os africanos. Quando um grande risco ameaça a pátria não há ódios entre os godos, todos eles são irmãos, porque todos eles são filhos desta nobre terra da Espanha. E o quingentário que voltava gritou de longe, somos traídos. Roderico empalideceu. A certeza da vitória tinha se desvanecido.